Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje o nosso programa veio com um beat diferenciado para receber um dos melhores DJs de Juiz de Fora e região. Quer saber quem é? Então se liga que o Cultura em Ação acabou de começar. Nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o brabo DJ Vermin. Seja muito bem-vindo, obrigada por topar nosso convite. E eu queria saber como você começou de início essa carreira musical. Se você sempre foi presente nesse meio, de onde que veio a sua vontade de trabalhar com música?
E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui também com vocês. Minha carreira musical começou, tipo, desde o início, assim, eu vou contar um pouco. Eu comecei produzindo eventos, comecei trabalhando lá na Dunk Club. E eu percebia a emoção que eram os artistas saindo do palco, assim, né? Eu trabalhava produzindo eventos e quando tinha artista de funk, de rap, eu era o responsável que ficava entre o artista e a casa, né? Se ele precisasse de alguma coisa, eu era a pessoa que ele buscava, assim. Então, quando ele saía do palco, meio que eu era a primeira pessoa que falava com ele, assim, e eu sempre percebia a emoção que era ele saindo do palco e eu falei assim, pô, mano, eu preciso sentir isso também, sabe? Tipo, eu vi no olho do artista o que que era, assim, sair do palco. E aí eu pedi pro Capucci, que era meu sócio, era meu patrão na época, na verdade, pedi pra ele me ensinar a tocar. Aí eu fui tocando, fui aprendendo, gostei muito e, tipo, logo em seguida eu já comecei a tocar e as coisas foram fluindo, assim.
Então foi basicamente daí que veio a ideia de você ser DJ, né? Você não esperava nada e do nada estourou.
Foi isso, eu percebi que eu queria fazer alguma coisa, tipo, entregar alguma coisa pro público e o caminho que eu sempre me identifiquei muito pelo hip hop e uma das vertentes do hip hop é o DJ. Eu já fiz algumas outras vertentes antes, né? Mas aí veio essa vertente pra mim na hora, assim, eu falei, pô, mano, é isso, vamos ver como que é. Fui aprendendo, exato, me apaixonei pela parada e foi isso.
Tá aí até hoje.
Pois é.
E no início, pra você tocava na Dunk mesmo ou você foi pra outros lugares?
Então, eu comecei tocando na Dunk. Eu fiquei um tempo, como eu era promoter também, as outras casas noturnas e outros produtores de eventos, não teve muito a liberdade de meio que, tipo...
De te negar, né?
Não, na verdade é o contrário, de me convidar pra tocar nas casas,
isso?
Porque eu era de uma outra casa.
Ah, entendi.
A galera pensava meio que era meio traição, assim, então eu comecei tocando na Dunk, depois comecei tocando nos aniversários, em festas particulares, etc., até que a galera foi percebendo que tinha como, sim, eu tocar em outras casas, e aí começou os convites, aí depois a primeira... abriu as portas.
Você, assim, foi ganhando espaço, foi te desenvolvendo também, né?
Exato.
E foi se aperfeiçoando também nesse meio.
Isso, tipo, como eu fui residente da Dunk, né? Foi meio que uma escola minha, assim, né? Eu tocava lá toda quarta-feira, tirando as sextas e sábados também que eu tocava. Mas, tipo, toda semana eu tava tocando, então, tipo, eu fui aprendendo e ganhando visibilidade muito rápido, assim. Porque toda semana tinha pelo menos 400, 500 pessoas me vendo, então...
Então, espalhava sua fama boa, né, pela cidade.
Isso, exato. E eu vim também, tipo, sempre com coisas novas, assim, né? Tipo, por exemplo, quando eu comecei, eu logo lancei um podcast, né? Que o podcast é um set mixado com as músicas que você gosta, que você toca e tal. Aí eu lancei isso, deu um burburinho na cidade e tal. E, tipo, cada vez eu fui lançando coisas novas, assim, então... Fui fazendo que meu nome sempre ficasse fomentado, assim, na cena.
Foi desenvolvendo. E por falar em coisas novas, além de DJ, você falou que você começou na produção. E recentemente você lançou um concurso no seu Instagram pra fazer um set em cima do seu beat. De onde que veio essa ideia?
Isso, porque, tipo, a minha maior dificuldade sempre foi, tipo... Pô, eu sou produtor musical, então, tipo, eu tô sempre dentro do estúdio, mas... Sempre, eu não sou cantor, então, tipo, sempre senti falta de um MC cantando. Eu tenho a galera que canta comigo e tal, mas eu sempre senti falta de MCs novos, então, de músicas novas. E eu falei assim, e muita gente sente a necessidade de ter um produtor para produzir suas músicas, então eu falei assim, pô, vou juntar a necessidade dos MCs com a minha necessidade, que é encontrar MCs, uhum, e vou fazer uma música. Vou jogar o beat lá, a letra, a música que eu mais me identificar, eu vou dar a música pra pessoa, né? Vou gravar um clipe, vou gravar a música. E com isso, além dessa música que a gente vai fazer, eu vou ter um como se fosse um catálogo de MCs com... Se eu vou entender o timbre de voz daquela pessoa, que se não coube pra esse beat que eu lancei, pode ser que caiba para outro.
Então, isso te ajuda e ajuda também a pessoa, né?
Exatamente. Eu sinto falta de MC, então agora eu tenho depois desse concurso que saiu, eu tenho vários MCs lá que eu posso mandar mensagem para fazer uma música junto e eu consegui dar uma música para um MC que tava afim, tava precisando de lançar música, então, tipo, juntei várias coisas em uma só, assim, sabe?
Com certeza. Como é que estão as produções? Pô, a galera tá indo bem? Como é que tá indo?
Então, já até saiu, né, o resultado. Saiu essa semana pra trás. Foi o Tio Ed que ganhou.
Ai, que
ficou
bravo.
Muito maneiro. Tipo assim, teve vários que foi, tipo... Na verdade, a gente tinha separado uma semana pra escolher o melhor, só que a gente não conseguiu escolher uma semana, então, tipo, porque tava muito bom e tinha vários. Aí, depois de umas duas semanas, assim, a gente escolheu o que mais identificou, assim, sacou? Não que ele tenha sido melhor ou que o outro tenha sido pior, mas, tipo, ele foi o que mais me identifiquei, assim, sabe? Com
sim.
A troca de ideia também no direct ali, a letra.
Mesma vibe também,
exato,
né?
Sacou? Tipo assim, eu falei, pô, encaixa bem a gente fazer uma música junto, então vamos fazer.
E foi ele. Deu bom, né?
Exato.
E agora você tá falando um pouquinho desse catálogo de MCs que você gosta. Como você vê esse mercado musical aqui em Juiz de Fora?
Então, Juiz de Fora tem um cenário artístico, nem só musical, assim, muito forte, assim, né? Tipo,
com certeza.
A gente tem grandes artistas, grandes MCs, grandes cantores, grandes bandas que não conseguiu atingir ainda o papel nacional, assim, só que tem, tipo, muito, muito talento, só que falta incentivo e a nossa área geográfica, assim, atrapalha um pouco, assim, sabe? Tipo, a gente não tá nos grandes polos, que é Rio de Janeiro e São Paulo, assim, né? A gente tá meio que no meio do caminho. Então, por exemplo, se você sai aqui em Juiz de Fora, você não encontra, tipo, artistas nacionais numa noite ou num restaurante, etc. Lá no Rio, em São Paulo, você encontra. Então, tipo, a facilidade de feat, a facilidade de encontros, assim, é muito maior. Então, tipo, a gente tem esse retardo um pouco, assim, mas, mano... Só continuar, porque vai conseguir, tipo, a gente tem grandes provas aí, como 11/20,
uhum.
Como o Cali, que atingiu também o Brasil, tipo, a gente tem grandes, grandes artistas que tá atingindo o Brasil, assim.
E eles estão crescendo muito. E você acha que essas bandas seriam a sua referência ou você tem outras?
Cara, eu tenho referências, tipo, de várias formas, assim, né? Eu tenho referência como artista e eu tenho referência como, tipo, exatamente o nicho que é o meu, assim, tá ligado? Por exemplo, o Vitinho da 11/20... que é daqui de fora
muito
também, pra mim ele é referência como, tipo, humildade em pessoa, assim, sabe? Tipo,
uhum.
O tamanho que ele é assustador e o cara, tipo, é a mesma pessoa desde sempre.
Nossa, porque isso que é bom.
Eu conheço ele desde antes, assim, sabe? Então, tipo assim, ele é exatamente a mesma pessoa desde sempre, assim. E eu tenho inspirações também, tipo, no tipo, que é o meu nicho, que é, tipo, o Papatinho, por exemplo, faz exatamente o que eu quero fazer, só que ele faz no rap e eu faço no funk, assim, sabe? Tipo, então, tipo... Tem algumas referências, assim.
E você tem bastante música nesse quesito de rap também, né? Algumas mixagens.
Tem. Eu tenho, tipo assim, a maioria das minhas músicas, na verdade, é rap. Eu tenho até segurado um pouco pra lançar os raps, porque, tipo, o que eu me identifico é muito com funk, assim, né? Eu quero tocar funk e tal. Só que, tipo, eu fiz muito rap bom. Eu fico até com pena de não lançar, porque, tipo, eu quero lançar mais funk agora, pra consolidar minha carreira da forma que eu enxergo, assim, sabe?
Entendi. E quais são as novidades que vem por aí, então, já que a gente tá falando disso?
Pois é, então, não sei se eu posso falar muita coisa, mas, tipo, a gente tem algumas festas autorais que vai sair até o final do ano, tem umas três ainda, assim. Tem música pra sair mês que vem, talvez.
Ok, isso aí.
Vamos ver. A gente tá terminando de gravar o clipe dela e...
Vai ser funk.
Tem uma funk e tem uma trap pra sair agora, tipo... De imediato, assim. Fora as outras que a gente não para de produzir, né?
Então... Com certeza. E você falou em festas autorais. Em abril teve a terceira edição do Baile do Vermin. Foi, tipo, uma repercussão imensa. Você, quando planejou, esperava essa repercussão ou foi uma surpresa?
Então, essa foi a terceira edição. A gente fez a maior dela, né? Que foi no Cultural. Tipo, a expectativa era, sim, pra, tipo, pra 1.300 pessoas. Só que a gente não esperava que vendesse os 1.300 ingressos antes.
Esgotou,
sabe?
Muito rápido, né?
Pois é. Então, tipo, o primeiro lote esgotou, tipo, em 3 minutos. Tá ligado? E, tipo,
oh, que isso?
Exato. O primeiro lote acabou, tipo, absurdamente rápido. E, tipo, todos os ingressos esgotou, tipo, na semana do evento. Não foi no dia, nem nada. Não. Tipo, no dia nem vendeu o ingresso, assim. E isso a gente não esperava. A gente esperava, sim, que lotasse e tal, mas que não tivesse, tipo, tanto essa procura igual teve, assim, sabe?
Pra você ver como você tá bem renomada aqui na cidade,
graças,
tá vendo?
A Deus. Muito bom, gente.
Já pode ir pra outras áreas. E ser produtor e DJ conjuntamente tem essas suas vantagens, né? Mas também, eu imagino que deve ser um trabalho muito grande que você tem para ter. Qual foi o clipe mais difícil que você produziu nesse período?
Então, acho que o clipe que a gente produziu, tipo, que foi um pouco mais difícil, foi tipo o Décimo Olhando, né? Que a gente fez ele lá no Chapadão. Então, tipo, tudo que envolve área externa, que envolve pessoas de fora, fica um pouco mais complicado, porque tem a questão do tempo, pode, tipo, pode chover. E por ser uma área, tipo, por ser mais numa comunidade, tem que ter autorização de pessoas que moram lá,
entendi.
Tipo, onde a gente gravou. Então, tipo, tem todo essas questões, assim. Não é simplesmente chegar, tipo, por exemplo, se for dentro de uma casa e gravar, porque pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for.
Tem direito autoral também, né?
Exato. Tem, tipo, várias coisas assim. Então, esse eu acho que foi o mais difícil que a gente gravou, assim.
Foi você que produziu esse ou não?
O clipe em si?
Uhum.
Então, eu tenho o meu produtor, que é o Yuri, ele que dirige, ele que faz isso tudo em parceria comigo, assim, né? A gente vai trocando ideia, mas, tipo, ele que fica mais responsável por essa parte, assim. Ele que produz tudo, né? Tipo, a logística, as questões, tudo é ele. A ideia do clipe vem junto comigo com ele, e ele executa, assim.
Ah, entendi. É bastante legal ter essa parceria, ainda mais na sua área, né? No meio da música.
Exato,
bem interessante.
Exato.
E agora, para finalizar essa parte da entrevista, eu quero saber a sua opinião sobre a forma que a cultura é vista na sociedade.
Nossa, isso é difícil, porque eu vim do skate antes, né? Então é meio que a mesma questão que é visto o skate, agora o skate até tá melhor, né? Por causa das Olimpíadas, é a questão da música, né? Porque skatista é vagabundo e músico também, sacou? Tipo assim, visto pela sociedade, é isso.
E você acha que você, por ser do funk, sofreu mais preconceito nessa área?
É pior um pouco, porque o funk fala sobre realidades, né? Tipo, da periferia e sobre putaria, sacou?
Uhum.
Então, tipo, não é uma música que agrada todos os públicos, assim. Então, isso, o funk tem um preconceito já desde antes, desde a época dos bailes de corredor, que era os bailes feitos, tipo, pra galera brigar mesmo, de fato.
Uhum.
Foi aí que, tipo, foi criminalizado, de fato, o funk, assim. E a galera vem tentando descriminalizar isso, tentando tirar essas barreiras, trazendo o funk mais pro pop também, enfim. O artista em si tem um preconceito em cima dele, até ele estourar, né? Até ele ser conhecido internacionalmente ou nacionalmente. E o funk tem um pouco mais ainda, inclusive. Então,
e que conselho você daria para quem está começando nesse meio?
Mano, só não para. Tipo assim, você vai receber milhares de não, mas, tipo, você que tem que entender onde que você pode chegar, assim, sacou? Tipo, só vai. Tipo, acredita no seu rolê, vai e não para. Não
faz
para.
História, né, também.
É, tipo isso, não para.
É bacana. E agora eu vou fazer um jogo de perguntas bate e volta com você. Um sonho ainda não realizado.
Tocar num grande festival, tipo Rock in Rio.
Não, quem sabe, hein? Um DJ que você gostaria de dividir set?
Papatinho.
Nossa, bravo demais. Doce ou salgado?
Doce.
Funk ou rap?
Funk.
Produzir ou tocar?
Tocar.
Você prefere tocar em festival ou sozinho?
Ou seria, tipo, eu como artista principal?
Sim, isso.
Eu. Sozinho.
Pra você, música é?
Vida.
Qual a sua música preferida do set que você faz?
Pô, tem um remix que é do Tim Maia.
Que isso, Sete, Tim Maia?
É, descobridor de Sete Mares em funk, assim, alguma parte em funk. Essa é a que eu mais gosto, assim.
Nossa, que legal. Depois você deixa o link pra gente, que a gente vai tocar aqui na Rádio Facon, hein?
Deixa mesmo.
E qual a sensação ao gravar um clipe?
Pô, é finalizando todo o seu trabalho, assim, né? Da música, entregando ali na hora.
Com certeza. E o feedback da galera também, né? Conta muito.
Exato.
E qual conselho você daria pro seu eu do passado e quem você espera ser no futuro?
O meu eu do passado é... Continuo mesmo, sabe? Tipo, é isso, porque muitas vezes eu quase desisti, assim, né? Na pandemia, principalmente. Muitas vezes eu quase desisti. Tipo, eu não tinha... Tipo, por que eu tô fazendo isso? Não consigo entregar pro público, não tem resposta... Enfim.
Mas na pandemia você ficou fazendo algum podcast, algum trabalho?
Eu fiz muita música.
Ai,
tipo, eu estudei muito, fiz muita música. Fiz, tipo, mais de 60 músicas.
Ok.
Só não lancei de novo.
Agora
lancei
colhendo,
poucas,
hein?
É, exato. Então, tipo, eu estudei muito e, tipo, muitas vezes eu quase parei, quase desisti, assim, sabe? Muitas vezes mesmo. Porque, tipo, foi 2 anos sem resposta, assim. Então, tipo,
e uma incerteza também, você não sabia quanto que ia acontecer.
Exato. E o eu do futuro é, mano, é tipo, tá colhendo os frutos que eu tô plantando agora, assim, sabe? Tipo, se eu colher os frutos que eu tô plantando agora, eu tô satisfeito.
Beleza. E esse foi o nosso Cultura em Ação de hoje. Muito obrigada, DJ Vermin, que você tenha muito sucesso pela frente.
Muito obrigado, gente. De verdade, obrigado pelo convite. Foi muito maneiro estar aqui. E, rapaziada, enquanto vocês na pista.
Por hoje é só. Obrigada pela audiência e até a semana que vem.
O Cultura em Ação é produzido e apresentado por Ana Luísa Tostes e é uma realização do projeto de extensão da Rádio Facom da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a orientação dos professores Álvaro Americano e Ricardo Bedendo.